anos atrás, ele disse: assim como foi nos dias de Noé, assim será. Será que nós estamos vivendo esse assim será sobre o qual Jesus falou? Em Mateus 24:12 diz, irmãos, leiam esse capítulo 24 de Mateus, que ele fala muito das coisas que estão acontecendo nos nossos dias, viu? Fala dos tempos finais. Então ele diz assim: o aumento do pecado gera frieza nos nossos relacionamentos. Por quê? Porque aí, como eu, Mateus 24:12 diz assim: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E eu quero fazer aqui, irmãos, uma advertência, porque isso alcança a igreja também. Isso aqui não é para os ímpios, não. Ele está falando de amor. Amor verdadeiro. O amor esfriará no coração das pessoas. Isso diz respeito aos cristãos também. Então, o aumento do pecado gera frieza nos relacionamentos. E é o que nós estamos vendo. O que nós estamos vendo, irmãos? Em termos de relacionamento íntimo, os homens e as mulheres já nem querem mais casar. Querem só ficar transando, tendo relações sexuais ilícitas, vivendo de tudo que é tipo de orgia que você possa imaginar. É entre casados, entre casais e entre solteiros. E quando eu falo entre casais, é casal se relacionando com outros casais, todo mundo junto, fazendo aquela baderna toda. Nós estamos vendo isso. Também estamos vendo entre casados, que a mulher sai com outro homem casado, o marido sai com outra mulher casada, sai com outros solteiros e por aí vai. É assim que o negócio está, está pesado. Então esse aumento da iniquidade e o consequente esfriamento, né, do amor, faz com que as pessoas deixem de se importar umas com as outras. Faz com que haja indiferença diante do sofrimento alheio, faz com que o egoísmo cresça, faça com que diminua a compaixão das pessoas. A compaixão é sentir dor com, é se identificar com a dor do outro. As pessoas já não fazem mais isso. É exatamente o mundo que vemos hoje, um mundo frio, indiferente, competitivo, violento, individualista. É triste, irmãos, é triste. Nos dias de Noé, cada um fazia o que bem queria. Não havia submissão a Deus nem às autoridades. Apenas exaltação do próprio eu. E é isso que nós estamos vendo. Paulo, a respeito disso, também escreve a respeito dessa geração. E ele escreve com muita precisão. Em 2 Timóteo 3, 1 a 15, eu gosto muito desse texto. Ele diz assim: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Tem outra versão que diz tempos difíceis. Porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Paulo está dizendo, olha, aquele que... Veja que Paulo está falando aqui que o crente fiel, o cristão fiel, não deve andar com essas pessoas que são assim. Mas ele disse também que se a gente tivesse que fazer isso com relação a todos, a gente teria que sair do mundo. Mas aí ele diz: mas aquele que se diz cristão, que se diz da fé, que pratica essas coisas, afasta-te deles. Então ele faz uma advertência severa, uma advertência severa que nós devemos considerar atentamente. Esse quando ele fala amantes de si mesmo, essa expressão amantes de si mesmo é puro egoísmo. As pessoas só olham para si mesmas, só pensam no seu prazer, naquilo que lhe traz prazer, está bom para ela, independente se isso vai trazer sofrimento para os outros. A gente vê muito isso no meio das famílias também, quando os filhos, tanto homens como mulheres, se entregam aos prazeres, às bebidas, a tudo que é ilícito diante de Deus, sabendo que aquilo fere o coração do pai e da mãe, que o pai e a mãe não têm prazer naquilo, não querem aquilo, mas mesmo assim eles insistem em fazer. Cai nessa classificação aqui. Amantes de si mesmo, só pensam em si. A exaltação do eu sempre precede a queda espiritual de uma geração. Né? Então, nós temos que pensar muito nisso. Nos nossos dias, as pessoas não percebem o tempo espiritual no qual nós estamos vivendo. Jesus afirmou que a geração de Noé não percebeu o juízo que se aproximava. Assim também a nossa geração, apesar de tantas advertências, a gente está falando aqui no rádio, fala nas redes sociais, fala onde vai, mas mesmo assim as pessoas não estão nem aí. Desculpem. Veja Mateus novamente, Mateus 24, 39 diz: e não perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Lembra que eu falei isso lá no começo? Veio o dilúvio e levou a todos, porque eles não deram bola para a palavra de Noé. Assim também o mundo está vivendo hoje de forma como estava Noé e não percebe. O mesmo acontece hoje. Muitos não percebem o afastamento de Deus. Desculpe. Irmãos, tem muita gente achando que está de boa com Deus. Tem muitos irmãos assim, vivendo na igreja, indo para os cultos e tudo, mas saem dos cultos, vão para as festas, vão para os bares, achando que está tudo bem. Não estão percebendo que, de fato, estão longe de Deus. Não percebem a urgência espiritual do momento. Desculpem, irmãos. Não percebem o juízo que se aproxima. E nem a necessidade de arrependimento. Apesar de a gente estar dizendo, arrependam-se. Eu não sei se você lembra que no início, na oração deste programa, no início do programa, na oração, eu pedi perdão a Deus, junto com vocês. Perdão pelos nossos pecados. As pessoas vivem como se tudo fosse normal, mas o relógio de Deus, irmãos, está avançando, ele não para. Lembra que o tempo não para? As pessoas dizem assim: não, o tempo não para. Irmão, quando diz o tempo não para, o relógio de Deus está aí, marcando esse tempo, entendeu? Não para, vai chegar a hora em que virá o dilúvio, ou melhor, virá o arrebatamento, e aí complicou para a vida de muita gente. Desculpe, irmãos. Noé vivia no meio de uma geração perdida, mas ele permaneceu fiel. Noé era um homem diferente em meio àquela geração corrompida. E o que Deus espera de nós, os seus servos, nos nossos dias, é a mesma coisa. Em Gênesis 6, 9 diz: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Quando todos se afastavam, ele se aproximava. Quando todos viviam na imoralidade, ele vivia em santidade. Quando todos ignoravam a voz divina, ele respondia com obediência. E a palavra de Deus afirma ainda em Hebreus 11, 7: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, e para a salvação da sua família preparou a arca, pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Note, Noé creu, Noé temeu, Noé obedeceu, Noé preparou a arca, Noé salvou a sua casa. Esse é o chamado para a igreja de hoje. Esse é o chamado. Irmãos, aqui quando, só abrindo aqui um parêntese bem interessante, veja que Noé salvou a sua casa. Ele cuidou dos seus como chefe de família. Ele estava à frente de tudo isso. E sabendo que aquela geração estava pervertida, ele como homem cuidou da sua casa. E ele e os das suas casas, os da sua casa foram salvos. Isso nos lembra que nós como homens devemos estar na mesma posição de Noé. Devemos estar na mesma posição de Noé. Este é o chamado. É o chamado para a igreja de hoje, para os cristãos de hoje. Jesus fala a respeito destes tempos e nos adverte que nós devemos estar preparados, que nós devemos estar prontos. Em Mateus 24, 4, 2, ele diz assim: vigiai. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. E novamente em Mateus 24, 4, 4, ele diz assim: por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. O mundo, irmãos, pode viver desatento. A igreja nunca, não pode. Tem que estar atenta. A igreja tem que estar atenta. Você que é cristão, irmão, pensa no que tu estás fazendo. Presta atenção na realidade ao teu redor. Presta atenção à realidade do teu coração. Abre os olhos. Abre os olhos, Jesus está voltando. Nós temos que estar prontos para quando ele chegar. E veja, eu estou dizendo aqui, voltando para buscar a sua igreja, para arrebatar a noiva deste mundo. Porque a volta de Jesus mesmo é diferente do arrebatamento. Eu já expliquei isso aqui no programa. Mas uma coisa é a volta de Jesus, é quando ele vem e todo mundo verá, todo olho verá. O arrebatamento é antes da volta. Primeiro arrebatamento, ele arrebata a noiva, ele nos tira deste mundo tenebroso e nos leva para o céu. Depois a gente volta com ele, para, na vinda de Jesus, nós estaremos com ele. É isso que é outro momento. Nesse momento, quando Jesus via até as nuvens, ele vem só até as nuvens para arrebatar, para chamar a igreja. A igreja sobe. Fica um período lá, que eu creio entre 7 e 10 anos, 10 anos e meio, período, tempo cronológico da terra. E depois desce, a igreja desce com Jesus, Jesus vem governar 1000 anos sobre a terra. Então essa é a volta de Jesus. Então nós devemos estar prontos para o arrebatamento, porque se estivermos prontos para o arrebatamento, estaremos com Jesus na sua volta. Amém? Vamos lá então, já marchando aqui para a nossa finalização. Assim como nos dias de Noé, como nós podemos viver em dias tão maus? A maldade se multiplica, o temor desaparece, o amor esfria, a exaltação do eu domina, a sociedade ignora Deus, o juízo se aproxima silenciosamente. Lembra que eu falei ainda há pouco, o tempo de Deus não para, o relógio de Deus não para. Mas também como nos dias de Noé, Deus levanta um povo fiel. Deus chama para arrependimento aqueles que são deles, mas estão em pecado. Deus oferece salvação para o perdido. Deus prepara uma arca espiritual, que é Cristo. Jesus é a razão da nossa salvação. A pergunta que eu lhe faço é: você está vivendo como a geração de Noé ou como Noé? Que são coisas diferentes, coisas distintas. O chamado de Deus é hoje para que a gente viva como Noé. Saia da vida da geração de Noé e viva como Noé. Arrependam-se, voltem-se para Deus, vigiem, santifiquem-se, preparem-se, permaneçam fiéis até o fim, porque o Filho do Homem virá e não tardará. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, minha irmã. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude a permanecer em santidade, caminhando com Ele, fazendo a vontade dEle, nos livrando de tudo que é mal, para que no dia do chamado, do chamamento, Ele possa nos encontrar como varões e varoas, como homens e mulheres aprovados. Um grande abraço, excelente noite, excelente dia de amanhã com Jesus e até o próximo programa, se Deus quiser.
Maravilhosa graça, teu amor que não falha.
Este programa é uma oferta de amor da Igreja Batista Nova Unção para você. Nossos cultos acontecem toda quinta-feira às 19 horas e aos domingos às 18 horas, na Avenida Antônio da Rocha Viana, número 3012, bairro Vila Ivonete, próximo ao Horto Florestal. Contato pelo WhatsApp 99946-9100, 99946-9100.
Maravilhosa graça.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Minuto Saúde, as ações do governo do Acre, que cuidam do bem-estar de todos.
Era só uma febre, foi o que muita gente pensou. Dor no corpo, cansaço, um mal-estar que parecia passageiro, mas não era. A dengue começa assim e pode piorar rápido se a gente não procurar ajuda. Por isso, estamos todos do mesmo lado contra o mosquito. Eliminando água parada, cuidando da nossa casa e ficando atentos aos sinais. Crianças e adolescentes de 10 a 14 anos podem se vacinar contra a dengue nas unidades básicas de saúde. Gestantes e qualquer pessoa com sintomas devem procurar atendimento logo no início. Contra o mosquito, todos do mesmo lado. Governo do Acre, trabalho para cuidar das pessoas.
Together, it's too cold. tenho vergonha na cara. Seu amor me ensinou ser assim. Você briga, me manda embora, mas precisa de mim. Somos face da mesma moeda, somos fogo da mesma paixão. Bate a porta e me espera amanhã em frente ao portão. Telefona se eu não apareço, um atraso qualquer é fatal. Nosso amor tem momentos ruins, mas é cara de pau. Nossas idas e voltas são tantas, que será que mantém nosso amor? Que se acende com os nossos desejos e apaga na dor. Cara de pau, eita amor, cara de pau. Mas é gostoso, este amor é bom demais. Esse amor, cara de pau, cara de pau. Te liguei para testar o seu amor e mudei a minha voz naquele instante. Te falei coisas que mexem e emocionam o coração. Insisti em te encontrar pra te falar dessa paixão, mas você me respondeu tão decidida que havia em sua vida um outro homem e falou que tem por ele o maior amor do mundo. Disse tudo e logo revelou meu nome. Você, meu papo de mel, pedaço do céu no meu coração. Você, você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão. Você, meu papo de mel, pedaço do céu no meu coração. Você, você, meu raio de luz, a luz que conduz a nossa paixão.
Sonhar com você, mas tudo vai ser em vão. Vou tentar sair dessa ilusão, mas se acaso se arrepender, vou estar esperando sempre por você, ou talvez eu vá buscar na luz de uma estrela e lembrar do seu olhar pela vida inteira. Seu sorriso e o seu beijo ainda sinto em mim. Nunca se esqueça que você será sempre o meu amor. Jamais vou esquecer de tudo entre nós dois. Vou voar além do horizonte e vou vencer a escuridão que invadiu meu coração. Vou voar além do
Seu olhar reflete em mim, em meio à minha solidão. Sinto você, o seu calor, o seu sorriso, as suas mãos que me acariciam. Me faz viajar, fico sentindo a brisa leve que parece me beijar. Eu sinto que você está aqui. Nunca se esqueça que você será sempre o meu amor. Jamais vou me esquecer de tudo entre nós dois. Vou voar além do horizonte e vou vencer a escuridão que invadiu meu coração.
tudo em mim. Agora eu sei muito bem que eu nasci só pra ser sua parceira, meu bem, e só morrer de prazer.
Quem é das antigas sabe essa, hein?
Caso do acaso bem marcado em cartas de tarô.
Meu coração grita seu nome aqui. Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela concebeu. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina. Eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina,
mas eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina.
Na margem do São Francisco nasceu a beleza, e a natureza ela conservou. Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Jesus abençoou com sua mão divina, pra não morrer de saudade, vou voltar pra Petrolina.
Do outro lado do rio tem uma cidade, que na minha mocidade eu visitava todo dia. Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro Bahia.
Atravessava a ponte, ai que alegria, chegava em Juazeiro, Juazeiro da Bahia.
Hoje eu me lembro que no tempo de criança esquisita era a carranca e o apito do trem, mas achava lindo quando a ponte levantava e o vapor passava no gostoso vai e vem. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas tuas eu acho uma coisa linda. Eu gosto de Juazeiro e adoro Petrolina, eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina,
eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina,
mas eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina,
eu gosto de Juazeiro
e adoro Petrolina,
eu gosto de Juazeiro
e adoro.
Festas de vaquejada, seja no frio ou calor, quando precisar de mim, pode me chamar que eu vou. Não quero ver você triste, não posso te ver chorar, coração bate no peito, parece que quer me matar. Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar, me apaixonei por você e meu desejo é te amar. Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Não quero ver você triste, não posso te ver chorar, coração bate no peito, parece que quer me matar. Preciso tanto te ver, eu tenho que te falar, me apaixonei por você e meu desejo é te amar. Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Me chama, me chama que eu vou, saiba que eu sou teu amigo e teu amor. Vem cá, menina bonita, me abraça e me chama de amor.
mas fica sozinho. Se não vem, me chama que eu vou.
Não posso mais ficar contigo. Dessa vez você me magoou. Te vi passando com ela, brincando com os meus sentimentos. Tudo bem, agora chegou.
O que eu disse pra mim não importa. Eu falei, foi da boca pra fora. Importante pra mim é seu amor. Se me amasse como eu te amo, saudade não era o bastante. No peito não tinha essa dor.
Se me amasse como eu te amo, saudade não era o bastante. No peito não tinha essa dor.
Se me amasse como eu te amo, saudade não era o bastante. No peito não tinha essa dor.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 24 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia: recursos para a saúde.
R$1,2 bilhão serão destinados à construção de 541 novas unidades de saúde.
É o maior montante já repassado pelo novo PAC Saúde, que vai beneficiar 11 milhões de brasileiros. Thaísa Vitória.
O novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras.
Você vai ouvir também combate ao mercado ilegal de apostas.
Bloqueadas plataformas de previsão, onde é negociado o desfecho de eventos reais, como resultados de jogos e premiações culturais.
O objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
E ainda mais transparência para o cidadão.
Plataformas de transporte e entrega terão que detalhar como é dividido o valor cobrado do consumidor. Gabriela Noronha.
A partir de agora, deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Luciana Vasconcelos e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Plataformas de apostas sobre eventos futuros, como o resultado das eleições e vencedores de reality shows, passam a ser proibidas no Brasil.
Isso porque essas plataformas não se enquadram na lei sobre o mercado de apostas vigente no país e, deste modo, funcionam à margem do sistema financeiro nacional.
E o governo está intensificando a fiscalização desse mercado para proteger a população de riscos, como a falta de segurança e o superendividamento.
Cerca de 28 plataformas já foram bloqueadas pela Agência Nacional de Telecomunicações.
Vai chover amanhã? Qual será o resultado das eleições? Que dia determinada celebridade vai morrer? O que era palpite virou campo para apostas ilegais. E por isso, os mercados preditivos estão proibidos no Brasil. Pelo menos 28 sites que permitiam apostas sobre eventos futuros foram bloqueados. A ministra-chefe da Casa Civil, Miriam Belchior, destacou que o objetivo é evitar perdas financeiras para as famílias, entre outros riscos associados ao uso dessas plataformas.
A medida adotada hoje busca proteger a renda, evitar perdas financeiras para as pessoas e reduzir a exposição das famílias a práticas inseguras, né? Então, esse é o centro da nossa preocupação, de proteger os brasileiros que quiserem fazer aposta.
A medida alinha o Brasil às práticas internacionais, uma vez que mais de 50 países já restringiram ou proibiram o funcionamento de mercados de apostas não autorizadas. privadas. O anúncio de bloqueio veio após resolução do Conselho Monetário Nacional mostrar irregularidades do mercado preditivo, que oferecia contratos vinculados a eventos aleatórios. É o que explica o ministro da Fazenda, Dario Durigan.
A lei brasileira previu quais são as hipóteses de aposta no país regular. Esses mercados não têm nenhuma aderência a essa restrição feita pela lei. A resolução do Conselho Monetário Nacional mostra que, para um derivativo, tem que ser algo que seja avaliado do ponto de vista de ativo financeiro. Então, se vai chover amanhã, se não vai chover amanhã, é algo que entra como uma mera aposta em desconformidade à legislação brasileira.
No Brasil, o mercado de bets ou apostas foi regulado em 2023 pelo Congresso Nacional. De acordo com a lei, há duas possibilidades para o funcionamento de bets no país: as apostas esportivas e os jogos online. Desde 2024, mais de 39 mil domínios irregulares de bets foram bloqueados no país. Reportagem Luana Karen.
Na hora de pedir um lanche, você sabe quanto do valor da entrega vai para o motorista e quanto fica com a empresa?
Ou quando vai pegar um carro por aplicativo, tem alguma noção do que compõe aquele preço final da corrida?
Pois é, informações como essas vão agora ser mostradas para os usuários e trabalhadores dessas plataformas.
É o que determina uma portaria que começou a valer hoje.
Os aplicativos de entrega de comida já fazem parte da rotina do estudante Francisco Vitor Rodrigues, de Brasília. Mas ele confessa que não entende muito bem quem realmente fica com o dinheiro de cada pedido.
Tem o valor do lanche, mas e o valor da taxa do entregador? Quanto vai para ele? Será que realmente aquele valor todo vai para ele ou não? Vai para a empresa? Como funciona essa questão, entendeu? Seria legal o aplicativo esclarecer essa parte.
Para dar mais transparência a esses pedidos, começou a valer uma portaria do Ministério da Justiça e Segurança Pública com novas regras para as plataformas de entregas e de transporte de passageiros. A partir de agora, elas deverão informar ao consumidor quanto do valor pago fica com a empresa e quanto é realmente destinado a motoristas ou entregadores. O consumidor vai poder visualizar dentro do próprio aplicativo informações como o valor total pago, a parcela retida pela plataforma, além do valor destinado ao entregador ou motorista, incluindo gorjetas. O informativo deve ser apresentado de forma clara e ostensiva em cada transação. A ideia é que consumidores, motoristas e entregadores possam visualizar como fica a divisão a cada corrida ou entrega. É o que detalha Osni da Silva Filho, diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor da Secretaria Nacional do Consumidor.
O consumidor tem o direito de saber quanto está indo daquele valor que ele paga para o trabalhador, para quem de fato presta o serviço. Se a gente está falando de um serviço de intermediação, a gente precisa entender quanto custa a intermediação e quanto custa o serviço intermediário.
A portaria foi publicada no dia 24 de março e as empresas tiveram 30 dias para se adequar às novas regras. Em caso de descumprimento, as empresas estarão sujeitas a multas e até suspensão das atividades. Reportagem Gabriela Noronha.
Novas obras na área da saúde vão beneficiar 11 milhões de brasileiros.
Serão construídas 541 novas unidades de saúde em mais de 500 municípios.
Com recursos de 1 bilhão e 200 milhões de reais do novo PAC Saúde.
1 bilhão e 200 milhões de reais vão ser investidos nas obras de 541 unidades de saúde. É a maior transferência de recursos em uma única ação do PAC Saúde. Serão beneficiados 11 milhões de brasileiros. O secretário executivo do Ministério, Adriano Massuda, destaca que a iniciativa vai reforçar a assistência em todo o país.
Hoje foi 1,2 bilhão de reais que o Ministério da Saúde repassou para todo o país. 505 municípios beneficiados com a construção de 541 unidades de saúde. Investimento do governo do Brasil, presidente Lula, por meio do novo PAC Saúde, e que vai reforçar o programa Agora Tem Especialistas, para que a gente possa ofertar consultas, exames, cirurgias no menor tempo possível para atender a população por meio do nosso Sistema Único de Saúde.
O novo PAC Saúde integra investimentos da União com estados e municípios para a redução das desigualdades regionais e a ampliação do acesso à saúde pública de qualidade. Com um montante recorde, o novo PAC Saúde chega a 85% de obras em execução ou concluídas, o equivalente a mais de 2.800 obras. Com locução de Thaísa Vitória, reportagem Edinaldo Júnior.
Quem passa dias ou até meses longe de casa sabe como é difícil parar para cuidar da saúde.
E para garantir que esse cuidado chegue até os caminhoneiros que vivem longos períodos fora do lar, o governo do Brasil está levando atendimento médico até eles.
O acesso à saúde está chegando mais perto de quem vive nas estradas. Unidades móveis do programa agora têm especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras estão instaladas em pontos de parada e descanso em diversas rodovias do país. Cada unidade possui médicos, enfermeiros e técnicos. E por lá é possível fazer consultas, exames de sangue, testes rápidos para infecções sexualmente transmissíveis, medir a pressão, a glicemia, atualizar vacinas e até realizar pequenas cirurgias. A iniciativa foi criada para atender um público que muitas vezes enfrenta dificuldades para cuidar da própria saúde, como explica Mariana Greco, que acompanha a carreta que está em Pindamonhangaba, interior de São Paulo.
A gente sabe da dificuldade do caminhoneiro de buscar saúde por estar sempre em movimento, então às vezes 15, 20, 60 dias fora de casa. Quando chega em casa, não tem tempo de procurar saúde. É um público que tem um aumento do número de condições crônicas, como diabetes, hipertensão, hipercolesterolemia, obesidade. Então a ideia é que a gente consiga trazer esse acesso de saúde para eles.
Em 3 meses de funcionamento, essas carretas já atenderam cerca de 3 mil pessoas. E a expectativa é ampliar mais o programa, como destacou o ministro da Saúde, Alexandre Padilha.
Nós começamos em 5 estradas federais, então em cada região do país. Vamos para mais 5 outros pontos até o final do ano.
O carioca Marcos Valles já conhece bem as estradas. Caminhoneiro há 25 anos, ele aproveitou a hora de descanso para saber como está a saúde.
Hoje estou aqui na área de descanso aqui, parei aqui para tomar um banho. Me deparei aqui com o posto aqui, tive a oportunidade de fazer os exames, tomei vacina, medi pressão. E é bom ter um negócio desse aqui na estrada, né? Que a gente não tem tempo de ir para o hospital, fazer check-up.
E o Marcos Valles pode seguir viagem após realizar os exames. Os resultados podem ser acessados por meio digital. Atualmente, as unidades do Agora Tem Especialistas, caminhoneiros e caminhoneiras, estão instaladas em rodovias federais de Uruaçu, em Goiás, Pindamonhangaba, em São Paulo, Ubaporanga, em Minas Gerais, e Novo Progresso, no Pará. Reportagem Raquel Mariano.
Para assegurar a continuidade do tratamento de pacientes com câncer no SUS, o governo do Brasil já começou a distribuição emergencial do medicamento ciclofosfamida em todo o país.
O governo iniciou a compra de 140 mil unidades do medicamento. Parte do primeiro lote, com 7 mil ampolas, será destinado ao Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro.
O envio às demais instituições de referência será realizado de forma gradativa, conforme agendamento prévio.
A medida foi colocada em prática após dificuldades técnicas na produção do medicamento pelo único fornecedor nacional.
Caso seja necessário, poderão ser adquiridos novos lotes do remédio.
E começa amanhã o mês de vacinação dos povos indígenas de 2026.
A ação, que vai até 25 de maio, busca ampliar o acesso à imunização em territórios indígenas, especialmente em áreas de difícil acesso.
Nesse período, mais de 2.500 trabalhadores estarão mobilizados para ampliar a imunização nos 34 DSEIs, os Distritos Sanitários Especiais Indígenas.
O anúncio foi feito pela secretária de Saúde Indígena do Ministério da Saúde, Lucinha Tremembé.
Todos os DSEIs já tratam a questão da imunização como um dos programas prioritários, mas a partir do momento que é lançado o mês de vacinação dos povos indígenas, isso se intensifica com maior incidência para dentro dos territórios, a partir na abrangência dos 34 DSEIs. E quando se faz o lançamento, não é somente um lançamento, é a evidência de que a ciência voltou, de que o negacionismo com relação à vacina não existe, principalmente dentro dos territórios indígenas.
No ano passado, o Ministério da Saúde aplicou mais de 70 mil doses e alcançou 57 mil indígenas.
Para esse ano, a expectativa é intensificar a imunização, abrangendo 650 aldeias, com a meta de aplicar mais de 89 mil doses.
Atenção, beneficiários do INSS. Começou hoje o pagamento antecipado do 13º salário.
A medida vai impactar mais de 35 milhões de segurados, como explica a presidente do Instituto, Ana Cristina Silveira.
Essa antecipação vai ajudar milhões de famílias brasileiras a organizarem sua vida financeira. Somando as duas parcelas, serão 78 bilhões de reais injetados na economia. Todos os segurados já podem consultar o valor que irão receber no aplicativo ou no site Meu INSS.
E hoje começou também o pagamento de benefícios e auxílios referentes ao mês de abril.
Primeiro vão ser pagos os benefícios de até um salário mínimo. Valores superiores serão repassados a partir do dia 4 de maio.
O INSS estabeleceu um calendário e o pagamento vai até o dia 8 de maio.
O prazo para pedir isenção no Exame Nacional do Ensino Médio, que terminaria hoje, foi prorrogado até o dia 30 de abril.
A nova data vale também para justificativas de ausência no Enem 2025.
O ministro da Educação, Leonardo Barchini, explicou quem tem direito a fazer o exame de forma gratuita.
Tem direito ao benefício quem está no terceiro ano, quem fez todo o ensino médio em escola pública ou com bolsa em escola particular, e quem está no CadÚnico ou ainda quem é participante do PED Meia.
A solicitação de isenção deve ser feita na página do participante em enem.inep.gov.br/participante com o login do gov.br.